Tá gravando?
Isso.
Só queria dizer uma coisa. Eu amo vocês.
Oh, coisa mínima.
Mentira, eu odeio.
Oi, eu sou a Juliane, ou Anne Baroni.
Eu sou o Marcos Tirso.
E eu sou o Smile Stalker.
E bem-vindos ao Bichos Geeks, o podcast mais diabólico da internet.
Começando este lindo podcast maravilhoso, vamos dar as nossas boas-vindas ao nosso convidado, ao Leite Bones. O que a gente chama de Leite Bones ou com teu sobrenome lindo?
Não, não precisa de sobrenome não, só precisa chamar de Leite.
Leite, vice. Eu vou pegar na hora da edição e na hora que eu falar Leonardo, eu vou me censurar, vou fazer pi no teu nome, ok? Não tem problema. Leonardo, conte aos nossos ouvintes de onde tu vem.
Eu venho do Quinto dos Infernos, vulgo Fortaleza, e eu sou um viciado em Diablo que passa mais tempo jogando que qualquer outra vida, coisa da vida.
Stay a while and listen.
Então, hoje vamos falar de Diablo. Antes de tudo, eu queria dizer uma coisa. Tá? O nosso caro Tirso, responsável neste podcast por fazer a pauta, nossa querida pauta, que já havia exagerado antes em outras coisas, ele fez a pauta sobre Diablo. E a pauta, meus caros, tem nada mais, nada menos que 29 páginas.
Então, nós unimos os poderes, né? Ele já era conhecido pelo ser das pautas enormes. Aí eu falei, deixa eu te ajudar. Aí, quando a gente viu, tinha 30 páginas. Mas a gente resumiu um pouquinho, ó.
É, vai, claro, a gente vai conversar sobre Diablo hoje, mas vai ser um pouco resumido. Mas o que esses caras fizeram, dá pra fazer um e-book, seus desgraças.
Quando eu recebi a pauta tinha 12 páginas.
Assusta, cara, assusta isso.
Né? É um cast bacana, né, pra chamar o convidado e dar 20 minutos antes, assim, olha, uma pauta aqui rapidinho, mil, que dá uma surpresa. 30 páginas de e-book na sua cara, assim, plá.
Nesse momento, todos os ouvintes que começaram a ouvir o podcast agora foram ouvir o tempo total do podcast. Foram ver ali, quanto total desse podcast? Ah, tá. Só pra ter certeza que eles não iam ouvir, tipo, 8 horas de podcast.
É. Dá, hein? Sábado de vocês tá como? Tá livre?
Stay a while and listen.
Diablo. Não começou só com o Diablo, né? Por onde começa? Por onde começamos, caro Tirso, dono desta pauta?
É, pra começar, o Diablo não começou exatamente com a Blizzard, né? A Blizzard foi um dos meios, que começou com a Condor Games, que foi fundada pelo Mark Sheffer, o irmão dele, Eric Sheffer, e o David Brevik.
Caramba, eu não sabia disso, cara. Diablo 1 é de outra empresa?
Não, ele não é de outra empresa. Eu estou falando que muita gente fala que é coisa da Blizzard. Não, quem teve a ideia foram outras pessoas que não estavam nem na Blizzard ainda. Só que o que aconteceu? Eles estavam fazendo um port de um jogo horrível para Mega Drive da Liga da Justiça. Também teve um.
Eu sei que jogo é esse, é muito ruim mesmo, cara.
Também teve um para Super Nintendo, e quem cuidava do port do Super Nintendo era a Blizzard.
Sim.
Essas duas empresas se encontraram em uma apresentação da empresa dona desse jogo.
Então, de qual jogo? Do Liga da Justiça?
Do Liga da Justiça, é. Porque eram vários portes e tinham várias empresas, cada uma responsável por um porte. A Condor Games era responsável pelo Mega Drive e a Blizzard pela Super Nintendo.
Olha só.
Em uma das demonstrações do jogo, as duas empresas se encontraram, foi um amor à primeira vista.
Caramba. Eles se encontraram na feira, se beijaram, foram para um motel.
Foi aquele troca de olhares.
Sim, trocaram o número do WhatsApp.
Telefone. E aí começou uma relação. E aí começou a relação deles. A Blizzard falou para eles, ó, a gente tá jogo pra computador, um jogo novo, diferente. Eles já tinham lançado o Warcraft. Eles tinham acabado de lançar o Warcraft.
Sim.
Aí o Vale falar que os irmãos Schaeffer, eles... e o Brev também, na infância deles, eles gostavam de jogar Dungeons & Dragons. E eles falaram, ah, vamos fazer um RPG? Eu já tenho uma ideia para um RPG. Então a primeira ideia que eles tiveram foi um RPG de turno, single player, e o mais importante era para ser animação e massinha. Era um claymation.
Caraca, tava na moda nessa época.
Ah, cara, esse desenho na televisão, você ligava sábado de manhã, era um monte de desenho feito de massinha, então, tipo, né?
Inclusive jogo, cara, tinha uns 5 ou 6 pra Super NES nessa época.
Clay Fighters,
alguma coisa assim, não lembro o nome. Tinha um monte, cara.
Era Clay Fighters, tinha um monte. Aí eles apresentaram essa ideia pro Blizzard e o Blizzard falou, da hora, mas vamos fazer o seguinte, massinha e corta RPG de turno. Que era esse RPG de turno?
É, eu adorei a tua ideia, só não quero fazer ela.
Exatamente.
Nossa, que é esse RPG de turno? Quem jogou o Chocobo Dungeon, esse Pokémon Mystery Dungeon, qualquer desses dungeon aí, joguinho mais japonês, tem ideia. O personagem bate uma vez, o bicho bate outra. Você ia andando, a cada passinho, o bicho também avançava um. Então você dava um passo e o bicho avançava. Era isso. Sim. Era bem roguelike mesmo. Aí a Blizzard falou, vamos fazer um hack slash em tempo real. Vamos cortar o RPG de turno, vamos fazer um negócio mais fluido, mais rápido. O Brev, coitado, que já tinha programado parte ali, começou a correr pra refazer isso, pra ter ideias. E outra, esse dungeon randômico que tem o Diablo se chama Procedural Generation, que ele vai randomizando todas as partes do dungeon. Então, tipo, o Brev que tava descabelando pra fazer um jogo completamente fluido que a dungeon se encontrava.
Pra quem acha que isso é fácil, cara, isso não é nada fácil, ele randomizar do jeito que ele randomizava. Muito difícil, cara.
Muita treta no terceiro jogo. É engraçado porque os três jogos são muito semelhantes na forma de usar essa procedural generation. Você basicamente delimita o mapa e escolhe quais partes deles que serão conectadas. E tipo, você faz uma cidade que geralmente é fixa, e na hora das dungeons você faz pedacinhos que são fixos, mas que se conectam de forma aleatória. No 2, isso era um pouquinho mais difícil de perceber, porque, por exemplo, tinham pedaços de grama, coisas mais simples. Ali naquele primeiro ato a gente vê bastante disso, que é aquele campinho cheio de zumbi, só que os limites dessas áreas do mapa não tem arte nenhuma, não tem nada acontecendo. Então você não percebia a área, tipo, costurada, entre aspas, dos mapas.
Tem razão.
No 3 isso gerou reclamações, porque por serem mapas mais artísticos, com mais detalhes, eles ficaram um pouquinho mais repetitivos, era mais perceptível o uso disso.
Sim, às vezes tu tava num campo, tu olhava, tinha uma caverna. Aí, se fosse jogar outra vez, a caverna já não tava no outro lugar, tava mais adiante.
No começo mesmo do Diablo 3 tem aqueles montes de casinhas iguais, e tem umas que estão com a porta aberta e outras não, a portinha do porão, sabe? É uma coisa que você percebe mais.
Sim. Pra quem jogou o Diablo 3 e jogou repetidamente, percebe que cada mapa existe uma variação do terreno e das entradas. E elas sempre se repetem no padrão. Elas sempre são o mesmo padrão, dependendo do jogo que você tá.
Sim, se tu joga muito ainda, se tu joga repetitivamente, tu vai acabar notando.
E como
melhor que você já
falou
feito.
Mesmo, é
Compensação do primeiro jogo, era muito, muito difícil encontrar uma dungeon igual que você já tem passado. Ele era muito mais complexo. E isso é possível falar que é tudo randomizado pela CPU do computador. Não é
tudo prontinho. O Diablo 1 já podia controlar melhor essa parte procedural, porque tu tava dentro de uma dungeon e tu descia andares, não tinha lugares pra visitar, nada assim.
É só uma cidade e uma dungeon.
E eu não sei se isso era procedural também, mas no 1, alguns andares eram andares especiais, onde tinha um item diferente, sabe? Existiam poucos itens que realmente mudavam a aparência do teu personagem, né? Mas tinham itens assim em andares específicos, em pontos do andar específicos, que já não eram tão procedurais assim.
Então, existem. É porque a gente lembra primeiro do mapa, né? Mas isso foi aplicado nos bosses também. Por exemplo, o Butcher, ele não aparece em todos os gameplays. Aliás, muitos bosses aparecem em todos os multiplayers, mas nem em todos os single players. E nos itens também, que são gerados com aqueles atributos diferentes, gerados na hora em que você abre ali, na hora que você gera o item.
Isso é a melhor parte de Diablo, na real. Na minha opinião, Diablo sem item randômico não é Diablo.
Várias coisas dele causam um replay muito alto, que é o loot, muito loot, uma recompensa muito grande pro jogador, então o jogador que vai querer sempre mais, vai querer uma coisa mais poderosa do que ele já tem.
Uhum.
A distribuição de pontos de personagem, ficar moldando o personagem do jeito que você quer, a liberdade pra você montar um personagem, é outra coisa muito louca. Você vai querer montar um guerreiro com solta magia, um mago com machado, qualquer coisa, qualquer tipo de personagem você vai querer ficar criando, vários.
É.
E a última é esses dungeons randômicos. Nunca vai ser uma coisa igual, mas sempre vai ser uma coisa nova. Às vezes você vai encontrar o Butcher, às vezes não. Às vezes você vai encontrar o Skeleton King, às vezes não.
É, e só um adendo, que tem a parte engraçadíssima também. Eu já joguei com o Smiling, com o Marcos, todos uma campanha bonitinha. E acho que a parte mais engraçada do Diablo 3 eram uns nomes ridículos de uns itens que apareciam, tipo...
Fantástico.
Garra Infernal, Sapeca, que cozinha omelete. Eles iam combinando vários nomes, assim, meio sem noção nenhuma. Eram ótimos os jogos.
Mas uma coisa, os nomes não eram randômicos. Os nomes eram atribuídos aos atributos da arma.
É, quando a arma reunia muitos atributos, ficava com um nome gigante.
É, o que tem, eu vou chutar até agora, mas, por exemplo, o que tá ligado à stamina vai chamar do urso, que então no final virava uma mistureba linda.
É. Arcos se chamavam falcão. Arcos até hoje se chama falcão. Por exemplo, tem o arco falcão da montaria de penas. É um arco com dano elétrico.
Eu vejo um negócio
falcão da montaria, o que seria isso? Não sei.
Não faço ideia.
Teve uma vez que a gente pegou um falcão do urso. Foi muito bom.
Falcão do urso. Um urso, ele tinha um falcão.
Exato.
É dele.
Melhores amigos.
Best friends forever. Mas falando da jogabilidade, fala assim que é muito difícil ter repetição. É por aí, né? Porque por mais diferente que seja o mapa, toda vez que vocês jogam, ainda é clicar, pegar item. Ou seja, é same, different, but still the same.
É engraçado que você falou esse negócio de clicar, que eles queriam uma coisa muito simples no começo. Hoje é simples, o Diablo é simples, é você clicar, realizar uma ação e ir embora. Você sai todo com mouse e algumas coisinhas é com teclado, usar poção.
Diablo tu joga com uma mão só, cara. Sério? Uma mão só.
Muito tranquilo. E eles falavam que o mais fácil pro jogador era o mais difícil pra eles. É muito difícil você pensar na simplicidade do jogador do que é você fazer uma coisa complexa, mas fácil pra programar.
Hoje em dia a gente tem o quê? É WSD pra andar, botão, mouse pra atirar, 1, 2, 3, 4 pra mochila de arma. O Diablo é o quê? Mouse pra tudo.
É mouse pra tudo. Tu clica, tipo, é touch, né, cara? Tela touch, tu sobe em cima da tela, assim, começa a dançar com os pés em cima da tela, tu faz nível 80 no Diablo.
70.
eu tô sendo maldoso.
Eu não consigo chegar nisso nem com a mão.
Stay a while and listen. A gente tá falando, né, muito dessas coisas, e eles vêm já de roguelikes antigaços. Além do Rogue, tem o NetHack, Telegrade, que foi grandes influências pro Diablo, que, cara, eles não tinham, eles eram jogos tão antigos que eles não tinham gráfico. Tudo era um caractere, sei lá, o personagem era uma arroba com os bracinhos levantados, sabe? É. Não era uma coisa, nossa, coisa linda. Não, mas quem tinha computador naquela época era aquilo lá, tela verde, sabe?
O morcego era um meio... O troll MP na tela, era bem isso mesmo.
Pra ser mais leve que Diablo 1, que precisava de 16 MB de RAM e ter um Pentium 100 MHz de processamento.
Era o top na época, né?
Porra, eu acho que ele ocupava 30 MB na HD. Cara. Era uma parada absurda. Mega.
Era o Master Racer da época.
Porra, Pentium 200 rolava.
Eu estou com um cartucho aqui do Diablo de PC da época, ele precisa de um Pentium 60 MHz ou superior, Windows 95 ou 98, 8 MB de RAM, Marlin, quase que você acertou.
8 de RAM?
Placa de vídeo, placa de vídeo, FPGA, SVGA,
tudo isso, nossa.
É compatível com Microsoft, e o modo multijogador já fica mais hardcore, né, gente, ele precisa de 16 MB de RAM.
Caralho, 8 MB de RAM, você sabe o que é 8 MB de RAM?
É mais que o meu PC atual.
Na época era bem mais do que eu tinha. Era o meu, sei lá, na época era um 386 ainda.
O meu primeiro PC foi um 100 com 16 de RAM. Eu rodava Diablo de boa. Era lindo.
Né? O meu demorou um pouco até rodar Diablo.
Era absurdo, porque o meu PC não rodava emulador de Super NES bem, mas rodava Diablo.
Stay a while and listen. Falei lá no começo que não é não é, eles não tinham envolvimento com a Blizzard até então, mas aí eles apresentaram isso, a Blizzard comprou tudo, começaram a fazer as coisinhas, aí eles ficaram sem grana. Eles começaram a passar por problema, acabou a pizza, sabe?
Puta merda.
Não, acabou a pizza, desenvolvedor, e agora? Aí a Blizzard foi lá, tava gostando do trabalho deles, falou, vamos fazer o seguinte, a gente compra a sua empresa, você trabalha pra gente. Isso agora faz parte da Blizzard. Eles falaram, porra, demorou. Agora a gente vai ter pizza até cheio. Blizzard, pizza e café, sabe? Programador, coitado. Mas aí eles começaram lá, eles conseguiram, tipo, bastante dinheiro, aí eles, caramba, agora a gente tem bastante dinheiro, o que, que a gente vai fazer? Aí a Blizzard falou, gente, a gente criou um programa aqui chamado Battle.net para as pessoas jogarem online.
Porra, e, demorou.
Demorou. Então os últimos 6 meses de correria deles lá, fui implementando o Battle.net, até lançar no Natal.
Eita,
foi Natal de 96.
É, e foi aquela coisa genial, né? Foi tipo, as pessoas entravam no servidor, morriam instantaneamente. Eu entrava numa cidade que era feita, o chão era feito de ouro, né? Das pessoas mortas. É, raramente conseguia realmente jogar dentro daqui.
A primeira vez que eu joguei Diablo foi no computador de um amigo meu. Ele falou, não, joga aí, dá pra você dar uma olhada. Eu criei meu personagem, um mago, eu entrei na catedral, um outro jogador me matou. Ele tava só esperando os outros jogadores entrarem. Olha que época agressiva, cara. Esse meu amigo me apresentou Tibia e o Diablo.
Nossa, dois jogos.
Meu amigo, o meu amigo
já quis dar
tapa na cara, ó. Jogar online é isso.
Bem-vindo ao mundo real.
É, pá, dá tapa na cara, assim. Uma coisa eu posso dizer, ninguém xingou tua mãe nesse dia.
Eu não.
Digo isso.
Aí, depois de muita reclamação dos jogadores sobre essa questão de pecar dentro do jogo, a Blizzard, quando ela lançou o Hellfire, ela lançou o sistema de salas. O Diablo agora tinha salas exclusivas.
E as pessoas passaram a poder serem filhas da puta umas com as outras separadamente.
Mais ou menos.
Tinha um problema também dos cheats, né? Porque a Blizzard não salvava os jogos no servidor dela. A pessoa salvava no próprio computador e botava os amiguinhos pra jogar.
É, era bacana.
Um público maravilhoso, você cagava todo o seu jogo com mods, hackeava tudo e entrava no jogador multiplayer. Então o seu jogo já estava completamente cheatado, zoado, e isso foi muito novo na época. A Blizzard nem sabia como lidar.
O editor de personagem, você chegava com um personagem com 99 de destreza, força e vitalidade. Você fazia dungeon sozinho.
É.
Os outros jogadores acabavam com toda a graça. Pra quem tava entrando, já era.
Não, o novato não tinha vez, né? Não tinha vez.
Aí a Blizzard lançou o primeiro anti-cheat online que eu já vi, que sacaneava os jogadores. Se você entrasse com um item clonado, o item virava dinheiro e você não podia pegar ele no chão.
Caralho.
É realmente essa visão do Smile, né? Uma cidade forrada de ouro, todo mundo chorando, tentando pegar o ouro.
Era fantástico.
O ouro não vale nada, assim, as pessoas dando ouro uma pra outra, assim, tá ligado?
Limpando, cobra com
ouro. Eu quero um pão, tem ouro, eu tenho esse ouro aqui, mas não quero ouro, cara. Tens uma lata aí, velha, eu te dou esse pão aqui. Não, só tem o ouro. Ah, não, ouro eu não quero.
Por isso que no Diablo 2 acabou a moeda de troca entre os jogadores, não era nem ouro, eram uns rings lá, uns itenzinhos lá.
Era que nem o dinheiro do Clarence, quem pegou referência e pegou, quem não pegou, spoiler.
Clarence. É, ouro era dinheiro do Clarence.
Era dinheiro do Clarence.
Hoje em dia, ouro no Diablo é nada. A sua conta bancária no Diablo 3 é 5 bilhões pra cima.
Cartão de crédito rula, mas bons tempos.
Uma parada que eu achava da hora no primeiro Diablo, falando sobre as classes, é que não tinha exatamente classe, né? As classes tinham uma build, tipo, você ganhava nível com o guerreiro, ele ganhava mais 2 de health e 1 de mana, enquanto o mago ganhava mais 2 de mana e 1 de health. Mas o resto
distribuía
você montava,
entre os atributos, uma paradinha entre os atributos lá e deu.
O resto era aberto, você podia fazer o personagem que você queria.
As classes do Diablo 3, do Diablo 1 não eram classes, eram sim os personagens da história. O Warrior era o filho bastardo do Leoric.
É verdade, é verdade.
A Amazona, ela era a vinda de Kaldor numa caravana pra Tristan e ela ficou presa lá. E o Mago veio atrás de sabedoria. Em Tristan. Eles não eram classes, eles eram personagens inseridos na história.
Eram não, né? Até
eles
estão
até hoje.
Na época do primeiro jogo, isso ainda não estava tão bem definido. O Aiden não tinha nome ainda, ele era só um carinha que tinha chegado na cidade, mas no segundo ele recebeu o nome de Dark Wanderer, e no terceiro eles fecharam o lore bonitinho, falando que é o Aiden. Até o primeiro ainda achavam que o único filho do Leoric era o Albrecht. É.
Cara, então, o primeiro que era muito difícil encontrar alguém que leu os tomos jogando aquilo lá. Que ia parar pra ler a história direito, alguém que a galera queria só clicar e matar caveira.
Não, mas nem a questão é que nem os developers fizeram isso. No segundo jogo, o Eric Schaeffer comenta que eles não tinham ideia nenhuma do lore. A ideia era só que tinha aqui um povo atrás do Dark Wanderer, que é o herói do primeiro jogo que mata o diabo. E só quem ia definir a história de início era a outro setor da Blizzard que fazia cinematics. Aí eles olhavam a cinematic e falavam, oh, que legal, aquele cara ali mata o diabo. Ele, tá bom, então vamos escrever isso aqui no lore. Mas eles não tinham ideia ainda.
A BioWare adora fazer isso. Faz a cinematic e depois corre atrás, velho.
A BioWare é bem maravilha.
Mas se você for contar a história do diabo, você não conta a história a partir desses personagens principais. Você conta a história a partir de um personagem que começa tudo. Ele se chama Lazarus. É o personagem mais filha da puta do mundo. Ele foi responsável por tudo na história.
Sim.
Do 1 ao 3.
Caraca, sério? Um personagem em todas as três histórias?
Lazarus, o começo do mundo dessa confusão toda, Lazarus chegando na corte do Leoric pra se apresentar como conselheiro.
É um lazarento mesmo. Pum.
Tudo começa a partir daquele momento. No momento que Lázaro se apresenta ao Leoric como conselheiro, a partir daí o diabo começa a tentar possuir o Leoric.
Começa a tentar o Leoric, você quer uma barra, você quer o doce, aqui, ó, um docinho aqui, ó.
Ele chega pra frente do Leoric assim, Leoric, tem PlayStation? Eu tenho lá em casa, 3, vamos lá.
Não, basicamente é essa a premissa do 1. O Leoric chega com a comitiva em Tristan e se instala na igreja. E ele fala que porcaria de cidade é essa na qual você me enfiou, Lazarus. Lazarus, não, confia em mim que a cidade é mó legal. E o Leoric sem entender o que estava acontecendo.
Daí ele pergunta pra ele, que porra de igreja é essa que tem 30 andares superiores?
Exatamente, nessas palavras. Por que tem uns demônios nessa igreja, Lazarus?
Por que uma igreja precisa ir tão fundo no inferno?
aí Leoric chega e confronta o nosso grande e maior personagem, que eu tenho toda certeza até hoje, que Diablo não é contado a partir dos personagens. Diablo é contado a partir dele. Nosso querido Deckard Cain.
Deckard. Tio Deckard.
Tio Deckard.
Stay a while. Stay a while, listen.
Você é apresentado ao melhor personagem que vai te acompanhar do 1 ao 3 e sempre ao seu lado.
Ele acompanha. Não, não. No 1, ele fica parado no meio da porra daquela praça, me cobrando pra cada coisa que eu vou...
Ele identifica os itens, né?
Ficar com ele, aquele velho viado, tá?
Eu tenho muita pena dele, eu tenho muita pena. Se você ler o lore dele, todo o lore dele, você sente muita pena dele, pelo que ele passa.
Ele é um personagem muito interessante. Aliás, pra quem quer entrar mais na vidinha dele, é aquele livro, né, Lich? O The Order.
A Ordem.
A origem da família dele, como que ele conhece a ideia.
Tem brasileiro, eu tenho aqui ele tá na minha lista de leitura, ele tá no número 12 da lista de leitura.
Legal.
Já lerei.
Eu já li umas 3 vezes.
Então, vale falar que o Diablo também, ele diferente do Diablo 3, mas você sente que é dividido por 4 atos, cada um tem uma mapinha, ele é uma dungeon gigantesca, com 16 andares e cada um dividido por 4 áreas. A catedral, as cavernas, as catacumbas, as cavernas e o inferno.
E o lavabo, onde as pessoas lavam a roupa.
Lá vai ficar ali,
tá mais no canto, assim.
Não, mas a explicação dessa em lore dessa existência dessas tantas dungeons, andares, é que assim, a Catedral de Tristan era um calabouço de tortura antigamente. Tanto
que delícia.
É, por isso que existe um andar chamado Inferno. Ali que eram feitos rituais com os pagãos que vinham pra Tristan.
Peraí, no 3 o Leoric não tem um porão lá cheio de coisa de instrumento de tortura?
Tem, na mansão do Leoric tem. Os andares da mansão do Leoric, o subsolo, são negócio de tortura. Isso é quando ele começou a ficar louco.
Ó, Leoric, gente boníssima. Gente boa pra caramba.
Decapitou a esposa, matou o filho, e por aí vai.
Tudo pela influência.
É praticamente um Lenin. Ele é um Lenin, mais ou menos.
Isso é tudo influência do diabo.
O percebe que não consegue possuir o Leoric, só que até então o Leoric já tá peidado da ideia. E é aí que o Aidan entra. O Leoric pega esse filho mais velho, o Aidan, e manda para uma batalha contra o Westmarch. É um território vizinho a Tristan. Só que esse território é muito poderoso, acaba com o exército Aidan e ele volta. E o Leoric percebe que o filho dele sumiu, o mais novo. E começa a mandar gente para a catedral para procurar esse filho. O Lazarus também chefia algumas expedições, mas o Lazarus já é um FDP. Ele chefia essas expedições para ir lá na portinha do Butcher, aquele boss que a gente gosta tanto. Tão e fica fazendo rituais com as pessoas, captura outras crianças para oferecer para Diablo. E no final o Diablo percebe que existe uma mente ali do Albrecht, esse filho mais novo do Leoric, que dá para possuir com mais facilidade. Então ele captura esse menino para ele. A gente começa a história, vai atrás do menino, mas na verdade o coitadinho já tá perdido há muito tempo.
É, ele captura com um cristal, né?
Ele era... o Stone, é o cristal que o Diablo, esse cristal que ele tem na testa.
Sim.
Só que tem que deixar uma coisa bem clara, que isso não é deixado nos jogos, mas é deixado implícito, que os Maus Supremos, o Belial não, Mephisto, Baal e Diablo, eles têm que possuir alguém com linha real de Caldeon, Tristan e dos bárbaros, eles têm que possuir, porque eles não podem entrar num santuário com o corpo físico deles. Eles precisam de alguém pra entrar.
Aí
tanto que a primeira tentativa do Diablo foi o Leoric. Ele viu que não conseguiu, vamos passar pro filho.
Isso.
É, uma dúvida. O primeiro jogo, ele já tinha a intenção de ter uma mitologia baseada na católica? Pra trazer, ou foi isso veio no 2? Porque no 2 tinha isso, né?
O homem literalmente saiu da montanha e deu o Diablo. Era o Dave Levick, que é programador, ele morava do lado de uma montanha lá, o Monte El Diablo, e o nome saiu dali. Isso foi inspirado mesmo, foi nos RPGzinhos deles, das campanhas. No final, o Diablo, ele se inspira muito na católica, na escandinava, ele puxa de um monte de mitologias. Mas eu desconfio que nessa época eles ainda não sabiam o que estavam fazendo, apesar de já puxar alguns nomes e algumas coisinhas.
Aliás, ele não fala dos anjos, não fala dessas ordens, assim.
Ele
é só um medieval que tem um monstro chamado Diablo. Não tem...
É que eles puxam algumas coisinhas. O Farhad, aquele NPC que é o do bêbado, né? Existe um diálogo nos textos do jogo, nas linhas do jogo, em que ele descreve uma ilha flutuante no céu, que é dos anjos e tal. Isso é mais ou menos aquele Pandemonium Fortress. É uma criação do Tirael no início dos tempos e tal, e que aparece no segundo jogo. Mas eles tiraram isso do jogo. Então tem algumas coisinhas que já existem no primeiro, mas a minha opinião maior, assim, é que eles não faziam ideia do que eles estavam fazendo.
As frases que os NPCs falam entre o jogo, sim, tem uma mitologia, eles conhecem o Inferno Ardente e o Céu Celestial.
Sim, mas é o básico.
Só que eles não tinham esses nomes.
Isso.
O que eles queriam fazer no primeiro era só o que eu falei, bater em caveirinha, pegar loot e o nome vai ser Diablo. Tanto que eles apresentaram o nome Diablo pra Blizzard, teve um pessoal que não gostou do nome.
Por que será, né?
É.
Eu não imagino porquê.
Tô tendo um capetinha dançando com maracas.
Stay a while and listen.
O nome do Deckard Cain, aliás, ele não tem nenhum significado especial. Ele é um nome de um dos fãs que participou de um concurso. Falou assim, quando você ganha um concurso, você vira um personagem. Tá bom, Deckard Cain.
Porra, só esse personagem?
That's it.
Porra, podia ter virado um ferreiro lá. Não. Virado a sei lá, eu só lembro do Ferreira do Ken.
É o Griswold, e tinha a mocinha da taverna ali.
A mocinha
era Adria.
A Adria. A Adria, aliás, é muito interessante, porque depois ela se torna uma personagem importante, mas a voz dela no primeiro, Marcos, que me lembrou, é uma voz de velha. I sense a soul in the search for answers. Só que ela é uma mulher nova, bonitona, ela tem todo um papel depois.
Ela tava com ela tava rouca.
Quando começou o 3 que eu vi a Adria, eu falei, não, quem que é essa mulher, gente?
Essa
eu falei,
mulher.
Não, a história do primeiro, eu falei, não, cara, é uma senhora, ela tem a mesma idade que o Ken, meu Deus, os dois falam um rouco, velho, com voz de cigarro.
Uma coisa, o Deckard Cain no Diablo 1, ele tinha 46 anos.
46?
Ele já tinha aquela voz de velho.
Ele tinha 46 anos. Ele tinha
olha o que cigarro a bebida faz com a pessoa.
Cigarro é foda. Não, mas ele vive mais, porque ele não é de uma. Ele não é humano.
Não, ele não é humano.
Ele não é humano. É bom falar.
Um deles é humano, ele é outra raça. Eles são nefalenses.
Tirsa, eu tenho que te corrigir numa coisa. Os Nephalens, eles foram destruídos, teoricamente.
É, então...
Tanto que eles foram exterminados durante a primeira expurgo do Inferno Ardente na Terra, no Santuário.
Inferno então, ardente, peraí. Inferno ardente é muito pleonasmo, cara. Se é o inferno, ele é ardente.
Fala isso pro. Ele que deu o nome.
Continua, pode continuar.
No primeiro expurgo, eles não caçaram os humanos, eles caçaram todos os Nephalens. Eles não mataram os humanos. Só que como a população de Nephalim no santuário era muito maior do que só humanos, pareceu que eles estavam exterminando a humanidade. Mas eles não estavam, eles estavam caçando só os Nephalens.
E o 3, que o teu personagem é um Nephalem, no caso, não importa a classe que tu escolher.
Na verdade, não. Na verdade, o 2, você é um Nephalem.
Ah, o 2 também?
Então tá. Você é um Nephalem.
Esse. Você tem alguma ideia de em qual parte da linha do tempo que eles são exterminados? Porque eu achava que era Worldstone que tinha sido manipulada pra que eles perdessem o poder ao longo do tempo, mas que depois, quando ela é destruída, os humanos voltam a recuperar os poderes e vão voltando a ser Nephalens ao longo do tempo.
Durante a criação da Worldstone, eles criaram a Worldstone e ela começou a drenar toda a energia angelical e demoníaca dos Nephalens. E foi quando a primeira incursão do Inferno Ardente, sem os sete males, só os demônios, atacaram pra eles exterminar todos os Nephalens. Foi durante a pós-criação da Earthstone.
Eu vi coisas tão diferentes, Lich.
Eu vi coisas que você nem imagina.
Coisas que você nem imagina. Como lágrimas de chuva.
Eu vi tantas coisas.
Não, eu lembro...
No Diablo 1, soquei o dedo no cu daquela vaca, tive um barato foda.
Eu peguei a perna do moleque pra bater nos outros.
Então, falei, vai.
Não, qualquer coisa a gente mexe na edição, mas eu tinha visto o... Essa Worldstone já existe, aliás, desde meio que o começo dos tempos daquele Anu, aquele ser primordial. O Inarius e a Lilith vão ter poder dessa Worldstone junto com os outros anjos renegados. E o Inarius modifica a Worldstone para que ela tire aos poucos o poder dos Nephalem. Os Nephalem são os filhos do Inarius com a Lilith.
Sim.
Só que eles são poderosos demais. E eu não vi onde que entravam os demônios e tentavam exterminar esses Nephalem, nem que eles conseguiram exterminar.
É porque funciona assim. A Worldstone serve para duas coisas. Além de treinar os poderes dos Nephalem, ela escondia o santuário, tanto do Inferno Ardente quanto do Céu Celestial. Ela mantinha o santuário oculto. Eles não sabiam da existência daquilo. Eles sabiam que Inarius e Lilith tinham fugido.
Sim.
Eles só não sabiam que eles tinham tido filhos.
Tá,
eles...
da história toda que eu tinha entendido é que existiam os Nephalens ultra poderosos e eles perderam os poderes, só que pra mim não viraram humanos. Eles eram Nephalens ainda, era só sem poder.
Humanos só
eles eram... Nephalens são humanos, só que eles são metade demônio e metade anjo. Eles são um corpo humano, eles são mortais, só que eles têm poderes absurdos. Isso é a definição do Nephalem no Diablo. Isso é o que os anjos, durante a... Quando você lê alguns textos do Diablo 3, esse era o medo do Impérios. Era o medo dos Nephalens tomarem o Céu Celestial e começarem a ditar as regras. O Conselho Ângeles perder o direito de controlar o mundo, como eles bem entendem.
É, eu tenho dó de quem joga o Diablo 3, 1, fica... Ah, não, mas a história é uma porcaria. Tipo, cara, tem livros e... quadrinhos, é uma coisa tão gigante, expandida.
As artes são fantásticas, são trabalhos muito bons na diagramação, no design, enfim.
Fantástico.
É que eles não podem também focar na história do jogo, porque é outro foco dentro do jogo.
É, foco é contar a história do teu personagem no jogo, eles não podem contar a história do mundo.
Não, e olha lá. Não, é que tipo assim, o jogo ele tem uma mecânica forte, forte o suficiente pra se sustentar, mesmo não se aprofundando na história superficialmente. Então tu pode... jogar e acompanhar aquilo, tu não, normalmente eu sou assim, não vou ligar muito pro que tá acontecendo, muita gente vai ligar só pros itens que tem, como tá o personagem, a build que ele montou, e até o final enfrentar monstros cada vez mais fortes e aumentar a dificuldade, tanto que é um dos jogos que tem mais dificuldade, o 3, por exemplo, é um dos jogos que tem mais dificuldades que eu já vi, sabe, porque ele tem muita dificuldade, sabe, pra te ir gradualmente fazendo ele várias e várias e várias vezes, então ele tem a história dele, ela é grande, ela é gigante, quem se interessar consegue ir atrás, mas quem gosta de um jogo técnico vai encontrar o jogo técnico, vai poder ficar no jogo, vai poder botar final várias vezes, sabe? E a maioria das pessoas não liga muito, mas a história tá lá.
E o timing da Blizzard também é muito bom, porque existem muitos livros que fazem ponte entre um jogo e outro, pra quem tiver interessado em saber a história ir atrás deles. E deu super certo, por exemplo, tem o Book of Cain, explica um pouquinho essa origem do mundo, explica um pouquinho do terceiro jogo, ele dá uma geral de quem são os Lesser Evils e os Greater Evils e tal. E depois dele, entre o Diablo 3 e o Reaper of Souls, tem o Book of Tyrael, que mostra algumas anotações já sobre a Aedria, outros personagens que se tornam revelantes. E é tudo muito bonitão, com aquela cara de livro antigo, tem as ilustrações dos personagens, um estilo que lembra um pouquinho aquele Gustave Doré, ilustrador francês, enfim. E as descrições das coisinhas e tal. E tem um livro pra caramba com a narrativa de personagens mais antigos. Tem um comic da DC que chama Sword of Light, que conta, é só a história da espada do Tyrael que cai no santuário, só. É muito amplo, tem muita coisa acontecendo nesse universo.
Agora, sim. Agora é que eles deixaram também coisas abertas com a adição da última DLC do...
DLC não, porque Diablo não tem DLC, tem expansão.
É, tem expansão, né? Então, expansão, a história da expansão...
Desde sempre. É, todos eles tiveram expansão.
Bem, o primeiro tem o... Caceta, tá aqui.
Eu conheço esse aí, Diablo, ai caceta.
Ai, caceta
é o Diablo mais difícil.
É conhecido como Hellfire.
Ai caceta, aí foi inferno na Terra.
Eu gosto mais da...
Esse daqui ele não é canon, a história dele. Nada dele é canon, na verdade.
Como assim?
A classe dele... Ah, o primeiro não. Pra começar, o primeiro nem foi a Blizzard que fez, foi a Sierra.
Eita!
Eles autorizaram. Era na época que era bacanal, todo mundo fazia DLC porque eu queria. A Sierra fez até pro Half-Life.
Cara, direito autoral era muito foda de
ah, mas a Sierra.
Cara, eu só fazia o que queria, né, velho? Era muito foda.
Mas tipo.
Não, ligava um pro outro, ligava um pro outro naqueles telefones de dial-up, assim, que tinha que virar o número. Ligava um pro outro assim, e aí? Só quis fazer uma DLC aí. Pode? Já é.
Pode, só não mexe com o personagem tal e tal, que é do nosso terceiro jogo, beleza? Beleza.
Adicionaram a classe mais bizarra que o jogo já teve, que era o monge do Diablo 1, cara. Que aquilo ali não era o monge, mas nem ferrando.
É verdade, o monge já vem da Hellfire.
Cara, era pra ter um bardo.
Era pra ter um bardo?
Não, era pra ser um monge, um bárbaro e um bardo. Quem que ia jogar de bardo?
Eu vou entrar na catedral, descer os 16 andares e encontrar o diabo. Eu vou tocar uma música para ele.
Aí ele dorme. Mas acho que essas classes podiam ser acessadas também só modificando uma linha de texto dos arquivos, né? Não era uma coisa...
Isso, eles nem cortaram direito. Não, essa expansão aí, ela vem com os próprios blanks somado com o do jogo original. Ou seja, é extremamente plugado e a Sierra só se incomodou em lançar um patch só pra arrumar alguns bugs que ela fez. Os que tá no jogo original deles.
Foi aí também que ela lançou essa brincadeira do Call Level, né?
Não, Call Level 2.
É aí que ela lançou a brincadeira do fazendeiro vestido de vaca.
É, então.
Você clica neles e ele só fala do. É, ele só fala mu.
Eu disse que merda.
Aí a galera, meu Deus do céu, olha aqui, ó, muita vaca, olha aqui, esse cara vestido de vaca. Pois cara, vestido de vaca.
Não, é só pra começar a lenda depois, né? No 1 já tinha a lenda da vaca, clicasse na vaca. É, mil vezes, tu ia pro level da vaca, isso não existiu na época, não existia o level da vaca no 1. E daí, eles trouxeram pro 2, quando eles lançaram o Diablo 2, eles fizeram uma piada relacionada a isso. Eu não sei o que é exatamente, mas tem alguma coisa relacionada à frase There is no call level.
Ah, esse There is no call level vem do StarCraft também, eles colocaram. O StarCraft lançou logo depois do Diablo. Logo ali eles já colocaram, ó, There is no call level durante algumas telas. Você lia assim, There is no call level pra galera.
Parece que tinha um comando no console, There is no call level, alguma coisa assim. E no 3 eles trouxeram de fato o call level.
Não, eles não trouxeram aquilo ali, não é o call level. O call level do 2. No 3 é o skirmish, o condado de skirmish. Que não tem vacas.
Só tem vacas pra enfrentar. Não, peraí. Eu vi o call level, cara.
No 2
eles não tem o call level.
No 2
não tem, que é cheio de vaca.
No 3
é o dos unicórnios.
É a brincadeira com o jogo ser super colorido e tal. E aí a Blizzard, tipo, vocês querem colorido? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Aí eles colocaram arco-íris. A gente chama de call level, mas ele foi feito em cima da piada do jogo ser super colorido, que foi uma das críticas do terceiro jogo, né?
Mas tem a piada. Quando você entrar no Condado de Skirmish, você tem que ir na vaca morta, ressuscitar, trazer o espírito dela. Aí ela fala... Aí tem uma piada entre o personagem, cada classe tem sua própria piada, e a vaca. Aí ela fala, isso não é o nível da vaca, isso é o condado de skirmish.
Puta que pariu. É só pra fuder o cara, né?
O melhor de tudo é o do Demon Hunter, cara. Ele fala, o que vocês colocaram no meu leitinho?
Nossa.
Melhor forma de ser drogado.
Continuando.
O Diablo 1, além da expansão feita pela Sierra, ele também ganhou um port pra PlayStation pela Electronic Arts.
Isso, eu joguei. Isso, e eu joguei isso. Pra caralho.
Eu joguei pra caralho por um único motivo. Eu não podia salvar. Eu só salvava o personagem.
Aquela porcaria
ocupava 10 blocos do memory card, mano.
Sim, não, ocupava todo o memory card, se não me engano.
Quantos?
Se tu tinha um personagem e o save era todo o memory card.
Olha, se eu não me engano.
O personagem eram 2. O jogo completo eram 10.
É.
Nossa, que maravilha.
Não se esqueça, não salvava o andar que você tava, você salvava o que você tava feito no jogo.
Você não salvava os itens únicos, ou seja, se você pegou uma coisa do Butcher, qualquer chefe já era. Pegou um item de chefe, você vai ter que matar. Eu joguei loucamente. No primeiro nível eu ainda tava com trocentos milhões de ouro, nunca chegava no último nível porque uma hora tinha que parar. Eu não vou salvar o jogo.
Sim. É, eu joguei no PC, eu joguei no Play muito, mas eu joguei no PC a primeira vez e foi tranquilo, salvava. Ai, ai, Master Race, desde essa época.
Master Race for the win.
Eu joguei nos dois e eu tinha um memory card só pro Diablo.
Eita, ser rico é bom, cara. Ser rico é bom também.
A parte gostosa era imaginar como que meus pais não tiveram uma séria conversa comigo, porque eu lembro que eu jogava o dia inteiro e eu fui assistir um gameplay hoje, é um jogo muito dark.
Eles estavam preocupados, na verdade. Eles estavam falando. Enquanto tu jogava Diablo, eles estavam na sala de mãos dadas, extremamente preocupados, e a tua mãe dizia pra ele: calma, meu amor, vai passar.
Aí eu virava pra eles com o olhinho vermelho, dizendo: me dá mais um memory card.
Rodava a cabeça assim, né?
Jogo dark.
Girava a cabeça. Não, memory card, girava a cabeça em 60 graus, assim.
É, normal.
Jogo Dark. Quando eu tinha 6 anos, eu botei Exterminador 2 no meu NES e eu fiquei com medo do Arnold Schwarzenegger metade caveira. Imagina essa mesma criança uma vez botando aquele jogo do Diablo que tinha um loading a cada segundo e aparecia a carocha dele.
Ah, sorrindo do Diablo, cara.
Pequeno Tirso, uma criança inocente em casa, louco de medo.
Indo embaixo do sofá loucamente.
enquanto a Ju lá, virando a cabeça, fazendo pentagrama no chão, assim.
Crescendo, aparando chifre, tomando
Quando meus pais descobriram que eu jogava Diablo 1, cara, meu pai quase quis jogar meu computador fora.
Foi ontem, né?
É, foi. Semana passada.
Eu não quis jogar pelo Diablo, eu quis jogar pra você ir trabalhar. Vai trabalhar, pô.
Moleque de 7 anos de idade e não trabalhar, vai nessa. Stay a while
and listen. É, tem aquele negócio, né? Todo mundo que jogava Diablo em alguma época da vida não tinha nada pra fazer, realmente, porque só se dedicava ao Diablo.
Sim.
Se trancava dentro do quarto, loucamente.
Apagava a luz, botava o fone de ouvido e vai.
É a pura verdade, cara. É a pura verdade. Se fechar no escuro. E jogar Diablo, cara.
Jogar Diablo, não. Manipular o seu dinheiro no game. A maior parte do jogo era você separar seus itens do inventário e jogar o dinheirinho na frente da Adria, porque não sumia. Ficava aquele pio de coisinha de ouro, assim, jogada no chão, e você tinha que escolher qual delas que tinha 5 mil moedas pra poder gastar e qual que tinha menos.
É, porque moeda daquele época com a slot, né?
Fica imaginando esse personagem. Fica imaginando o personagem chegando na frente do vendedor, assim, com licença. Despejando ouro nos pés do cara, assim, o cara só olhando assim.
Minha Triss era um lixão. Eu acho que eles olhavam pra mim e falavam: nossa, essa pessoa veio salvar a Triss, mas tá acabando com esse lugar. Umas poçãozinhas jogadas, pedacinho de papel, parchment velho.
Falta de cidadania.
Nossa,
mas o último level da catedral também não era nada limpo, né?
Não.
Tinha corpo espalhado.
É, tudo zoado. Só que lá as coisinhas sumiam. Stay a while
and listen. O final do primeiro, ele bota um cristal na cabeça e vira de óculos. Pronto.
É. Não, mas é basicamente isso mesmo. Você.
Eu conto. Ela fala: não, é isso mesmo.
É só os detalhezinhos, assim. Você descobre o cristal, você tira da cabeça dele e ele se transforma no Albrecht. Então você tá lá parado vendo seu irmão morto e você percebe que a única forma de conter esse demônio é. Alguém tem que ter esse demônio preso nele pra poder conter o bicho. Então ele prende o. Enfia o cristal na testa e termina o jogo com aquela ceninha dele andando com o capuzinho, falando que precisa ir na direção do leste pra encontrar respostas e torcendo pra não ser possuído enquanto isso.
Eu sempre imaginei que era tipo o anel do Senhor dos Anéis, tá ligado? Ele não controlou aquele ímpeto de socar aquela porra no meio da testa.
Pode ser, não fique aberto.
também.
Porque foi o que eu entendi, foi o que eu entendi. Ele olhou pro cristal e o cristal já controlou. Ele falou, ó, me soca aí.
O Diablo tem... pelo que você entende pela mitologia do Diablo, o próprio Diablo ele tem que ter... Ele tem que começar a persuadir a pessoa. Ele não pode fazer isso de primeira. Ele não tem... Como o Ada não tinha medo dele, ele não tinha como gerar isso nele. Ele não podia gerar um medo.
É a minha impressão também. Essa primeira ação do Aiden é 100% dele. Tem um outro momento na história em que um personagem chamado Tarasha prende o Baal assim também. Ele percebe que não tem como segurar aquele cristal, como conter aquele demônio. Tem que falar, ah, gente, vou ter que prender em mim mesmo. E também parece ser uma ação motivada apenas pelo personagem, não pela influência demoníaca.
Porque também tem essa questão. O Tarasha, ele prende o Baal antes do Diablo aparecer em Santuário.
Isso.
Tanto que a grande dúvida que é deixada pra gente quando a gente joga o 2 é que se quem chamou o Aiden pra Caldeon foi o Baal. Não o Diablo querendo que ele fosse pra lá, mas sim o Baal pra ser libertado.
Isso.
Caraca.
Eu sei que a primeira vez que eu vi, eu falei, não, peraí, eu joguei esse beleca até o final, essa bosta desse jogo aí, pra ele enfiar essa merda, essa pedra na testa dele.
Mas isso é fantástico, porque os developers também tiveram essa sensação. Eles não sabiam que o final do jogo ia ser assim. Um dia falaram, ó, pessoal, chegou aqui o pessoal das cinemáticas, a gente vai apresentar o final do jogo pra vocês.
Nossa,
aí
assim?
Eles mostraram esse final, eles disseram, ai meu Deus.
Mas era...
Aí no final eles
gostaram. Desenvolvimento era assim, cara, desenvolvimento era assim, é tipo, faz as fases aí... Faz o jogo e a história fica com a gente aqui.
Eles ninguém não sabiam. Então, quando a gente joga, a gente tá experimentando a mesma coisa que o pessoal da Blizzard. Mas eles gostaram muito no final. Acho que deu muito certo.
O final pra um jogo que não tem a história contada nele, fica bom. Ele deixa em aberto pra outras coisas.
Não, ele te faz jogar de novo pra você ver a história, pra entender por que seu personagem enfiou aquela merda na tese dele.
Não, eu nunca entendi a história quando eu era menor. Porque eu jogava no Play 1 e travava na hora que ele enfiava a faquinha no cristal do Diablo. Eu falava, ué... Será que é uma joia preciosa? Ele vai ganhar dinheiro? Eu não sabia o que aconteceu.
Uma curiosidade sobre essa cinemática. A faca que ele usa pra tirar a Soulstone do Diablo é uma faca militar dos anos 90.
É verdade, é uma faca... Parece um erro de gravação, assim. Tipo, ah, esqueci meu celular Nokia aqui no bolso. É uma faca que não tem nada especial, é engraçado. Stay a while
and listen. Pois é, o multiplayer dele. Eu que não joguei muito, só fui morto ao entrar no jogo, não sei, tá? Alguém jogou?
Eu.
Sabe me dizer se era legal o multiplayer, se dá pra jogar cooperativo até o final? Eu não sei.
É, na época, quando eles apresentaram o multiplayer, ele não tinha questão de friend... Ele não tinha friend fire. Ele, se você realmente usasse uma skill em área, pegava no teu amigo.
Então tinha friendly fire?
É, tinha friendly fire.
Isso.
Ele não tinha tipo, porra. Jogar assim embaixo com teu amigo vai tomar porrada. Você tava batendo esqueleto, clicasse teu amigo tomava porrada.
Ou seja, o seu amigo não podia apertar aquele botão da magia do raiozinho que tá todo lado.
É.
Nossa senhora. Nossa, é aquele cara, melhor jeito de cooperativo. Melhor forma.
Se entrar numa sala e falar, não aperte o botão da tal magia. Aí o cara, é a magia mais forte do cara, fala, ah, ferrou.
Me chutei.
Ferrou. Era Acabou. Quase impossível, era Battletoads style, era isso.
É.
Uma coisa que deixava o jogo, o Diablo, repetitivo também. Repetitivo não, né? Dado a questão de replay, é que cada vez que você jogava, aparecia quests diferentes, não eram as mesmas quests. Então,
sim, mas que tu pegava na cidade ali, tu tá dizendo.
É, isso.
Ah, aí tinha tudo, né? Até dentro da dungeon era aleatório, também, tudo. Às vezes você começava, tava um carinha estirado na frente da catedral, assim.
Isso, verdade.
Eu fico morrendo de dó em speedrun, que o cara passa por cima, assim, ah, foda-se, o cara quando você aguentar, assim,
não, e era, essa quest era do Butcher.
Era do Butcher.
Quando tu vinha aquele carinha, tu sabia que tu ia enfrentar o Butcher.
Fresh meat. Fantástico.
Você abria a porta e já fechava, você abria a
run, run.
Aquele bicho correndo muito rápido atrás de você, meu Deus do céu.
Eu vou morrer.
Quando vocês...
eu tinha medo do Butcher, eu tinha realmente medo dele.
Mas quando vocês jogaram, vocês chegaram a pegar aquelas armaduras especiais, salas especiais?
Ah.
Que era completamente aleatório do jeito que ela... Eu lembro que, nossa, foi uma emoção muito grande quando eu entrei na primeira sala especial, porque quando eu tava jogando, eu tinha na minha cabeça que o jogo era aquilo, que eu já tinha visto tudo.
Sim.
Eu não ia ver nada de especial. Eu já tava na segunda ou na terceira vez jogando e não tinha vindo. E daí veio uma sala diferente. E tinha um estátuas e um caminho e um baú no final desse caminho. Poxa,
Na época deu até uma palpitação, uma coisa diferente. Cara, que é isso? Meu Deus, o que, que eu encontrei? E daí quando eu vi a armadura, era uma armadura fechada. E quando eu botei no personagem, ele mudou. E eu caí da cadeira. Porra, véi! Meu Deus! E daí eu vi que pouca gente encontrava essas coisas.
Sim. Essas armaduras não era armadura especial, especial. Essa que se encontrou era especial, mas tipo de mudar o skin do personagem, era a armadura, sei lá, mais forte. Você encontrando, você vestia o personagem, ele mudava a carinha dele.
E não, ele mudou tudo. Quando eu botei então, a armadura, mudou tudo. De uma vez só, pá!
É a armadura é a armadura negra do Aiden. Teoricamente, essa seria porque que ele usa essa armadura no 2.
Mas a armadura não era preta, era uma armadura de ferro prateada, assim, normal, assim.
Mas essa armadura que fechada. Muda a característica do personagem é a armadura do Aiden.
Mas
ele é preta.
Entendi. E foi um cagaço quando eu peguei.
Eu lembro que eu ia comprando altas armaduras no ferreiro pra ver qual que mudava o personagem. Aí eu ficava jogando com...
Mas a melhor arma... A melhor arma daquele jogo é a perna do moleque que te vende as armaduras especiais.
Ah, você tem que bater com a perna dele mesmo. Moleque safado. Você vai falar com ele, eu te vendo essa arma aqui por não sei quantos milhões. E você compra, sei lá, um palito de dente.
É, acho que
era sempre arma bosta. Era
ele
sempre arma ruim.
Uns 5 mil só pra te mostrar que itens que ele tinha ali à venda. E eu ficava nele toda hora, porque eu não ligava tanto pra mudar a aparência do personagem e tal. Eu queria tudo do Zodíaco. Se não me engano, esse atributo de item era o que aumentava os seus status. Destreza, força, ele aumentava um monte de pontos. Então eu ficava lá no menino sem perna o dia inteiro, enchendo ele de dinheiro. pra ver se eu conseguia algum item do Zodíaco. Tinha um amuleto, tinha um monte de coisa.
Espada do Zodíaco. Uma
acho que é uma brincadeira até, que aí é spoiler dos outros jogos, né? Porque no segundo jogo, Tristan é conquistada, todo mundo morre. Os demônios saem da caverna de vez e acabou. Só sobra o Deckard Cain. E o Wirt morre. E se não me engano, o Wirt morre, ele tá em cima de um monte de moedinhas. Que é a referência do primeiro jogo, porque a gente ficou tuchando ele de dinheiro.
Excelente. Legal.
O Witch é o único que não volta, né, tipo, dos mortos. No Folha do 2, na parte, todo mundo volta. Todos que morreram em Tristan voltam, e ele é o único que não volta.
Eu lembro do bêbado voltando, e ele acho que já era, tadinho.
Ah, uma outra quest que eu lembrei agora é dos demônios mijando na água do poço de Tristan. Você começa a água do lado do Cain, assim, tá toda amarela.
Peguei uma vez.
Uma vez, eu pegava várias. Eu olhava aquela água amarela e eu falava, vou ter que matar os demônios que estão mijando na água.
Eu lembro que tinha. Aí tem a grande quest que você encontra um dos personagens importantes no 2 e no 3. É daí só no 2, né? O Loki da Nan.
O Loki da Nan, é.
Você encontra ele e ele te apresenta a quest de matar o Lazarus.
Cara, eu não lembro de nada. Nada da cidade dele.
Eu lembro do Lakdanã. Lakdanã é um homem cabra? Lakdanã
é um personagem. Não, o homem cabra é o Goatman mesmo.
É o homem cabra.
O homem cabra é uma quest bonitinha, porque ele é um boss muito fraco e ele fica te subornando com itens. Tipo, ai, não me mata, não me mata, tô esse item aqui. Só que tem uma hora que ele. Você percebe, você começa a ir lá toda hora pra ele te subornar. Só que uma hora ele fala assim: ah, oh, eu vou te dar esse item aqui. Não vou, não. Esse item é muito. Aí ele te ataca. Mas o Lakdanã, ele tá no nível do inferno.
Pouco antes.
Tá um pouquinho antes. Ele foi condenado pelo Leoric porque ele é o cavaleiro que mata o Leoric. Quando percebe que o Leoric tá doidão, matando a população e tal. E aí ele era super fiel ao rei, mas ele vê que o rei tá naquele estado e mata o cara. Só que o Leoric, antes de morrer, mata. Antes de morrer, amaldiçoa o Lakdanã, fala que ele vai ter que vagar no inferno. Então você encontra o Lakdanã, ele tá nos últimos níveis, não necessariamente no mesmo do Diablo, mas ele tá por ali.
Eu acho que dois níveis antes do inferno, porque antes de você enfrentar o Diablo, você tem que matar o Lazarus.
Se não me engano, a quest dele não era pra matar o Lazarus, mas pra pedir um elixir que ia curá-lo dessa condição infernal. Ele tomava o elixir e a alma dele podia descansar em paz.
Mas a alma dele não descansou.
Coitadinho, né?
Só lembrando disso, a alma dele não descansou.
O Lazarus foi uma quest que me impressionou muito dele, eu tinha medo, porque você chegava no andar do Lazarus e ele tava numa mesinha com um menininho sacrificado peladinho na mesa, assim, uma coisa bem forte, bem pesada.
É uma característica do Diablo 1 e 2, essa questão da pegada mais dark, né? Diferente do 3, que ele é bem mais leve.
Eu não lembro disso. O que eu lembro é quando você entrava no último nível do Diablo, ele ficava falando uma coisa bizarra pra você, você tipo, fudeu. Aí tinha bilhões de caveirinhas e ele lá, tacando fogo. Você
essa frase que o Diablo solta tem um significado, né?
Tem.
Coma seus vegetais e escove os dentes depois de cada refeição.
Não existe frase mais demoníaca na história.
Cara, é uma frase numa língua decifrável, esse tipo parangarico de miroar.
É um áudio inverso. É um áudio inverso só. Só que você coloca um áudio normal, ele só fala assim, coma vegetais e escove seus dentes depois de cada refeição.
É isso mesmo, Marlene, é essa frase.
Sério? Isso não é piada.
Não, cara. É um easter egg do jogo, cara.
Toda a história do Diablo, você mata o cara, enterra a pedra na cabeça, o mundo morre, tudo que ele queria que você escovasse o dente.
E comesse vegetais.
Era só isso. Tipo, valeu, falou. Não.
Cara, minha vida é uma mentira. Eu parei. Tchau.
O Smiley foi incrível.
Porra, era isso que o Diablo queria, cara.
Era!
Porra!
É isso que eu tenho que dizer. Mas se você perceber uma coisa, quem jogou 1, 2 e 3, percebe que cada portador do Diablo, cada pessoa que o Diablo dominou, ele mudava a característica física.
Sim.
Achei que ele recomendava uma escova de dente diferente.
Não, acho que ele cara, ele devia ser...
9 cada 10 Diablos, você recomenda com o gato.
cara.
Neste momento, então, começa a palavra dos bichos, onde vocês poderão se expressar, por onde os nossos queridos que estão ouvindo esse podcast agora vão poder se expressar.
Bom, além dos comentários do site, ali embaixo de tudo ali, pode logar no Facebook, logar pelo WordPress, expressar o que sentiu, críticas, dúvidas, sugestões, tudo mais, e também pelo e-mail, contato@bichosgeeks.com.br.
Olha que facinho. A gente também tá em todas as redes sociais, né, Ju?
Isso, a gente tem conta no... Tem uma page do Bichos no Facebook, tem Twitter, tem Alvanista também, que é uma rede nacional fechadinha de games, acho que é a menos famosinha dessas que a gente tá, mas que é muito interessante.
Ela é muito legal.
É exclusivamente de games, tem gameplay, tem coisinhas, a gente abriu uma lá também.
Sim.
E Google Plus, a gente tá em todos os lugares, somos uma família.
A gente tá até na Steam, tem um grupinho na Steam.
Tem um grupo na Steam.
É.
Só vocês irem na busca, colocarem Bichos Geeks.
Sim, sim.
Nada de muito diferente nos nomes dessas redes.
Muito bonitinho. E então, essa é a nossa primeira leitura. Não temos e-mails pra ler. Esperamos que o próximo podcast tenha.
Já tem alguns spams.
Spam sempre tem, né?
Que quer ajudar com a conta bancária, gansos solteiros na área.
Você ganhou uma herança.
É.
Precisa confirmar seus dados.
Mas não vai dar pra ler agora.
A foto das festas dos bichos estava muito boa.
Você não vai acreditar no que a hiena fez.
Esperamos que na próxima Palavra do Bicho tenha um e-mail de vocês ou um comentário de vocês. Entrem em todas as redes sociais do Bichos Geeks. E a gente vai falar um pouquinho do que é o site, do que é essa ideia nova?
Resumidamente, o canal começou porque nós estávamos sentindo falta de ler notícias e artigos que tratassem games de uma forma um pouquinho mais aprofundada e objetiva. E também de uma forma que a gente conseguisse se identificar. A gente conversando com o Smiley mesmo, sobre notícias, sobre jogos, coisas, e a gente percebia que a gente tinha um sabor próprio a forma como a gente tratava desses assuntos. Então, nós decidimos montar o site e trazer esse nosso estilo pessoal, essa nossa forma de abordar os assuntos, o que inclui, como vocês ouviram no começo do cast, uma pauta de quase 30 páginas.
A gente resolveu juntar essas coisinhas, né? O cuidado que o Tirso tem com as coisas, a leveza da Ju, né? Com a minha ignorância, né? Juntou isso e dá essa coisa que vocês ouviram,
esse
tá?
Cativeiro de animais exóticos. O nome Bichos Geek surgiu porque a gente também gosta de bichos, no modo mais simples, mas também porque nós fomos, eu e o Marcos fomos num evento das Garotas Geeks aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Foi o Geek Hour com o pessoal da Cavalaria Geek. E aí o evento foi maravilhoso, as Garotas Geeks são fantásticas, e quando ele terminou eu fui agradecer a elas no Facebook e marquei o Marcos no grupo delas. Falei, ah, gente, olha, eu fui com meu namorado lá, que é outro bicho geek.
Ah, olha aí, olha essa cara.
E a gente ficou olhando bicho geek, e a gente já tava com essa ideia de montar um site. E a gente falou, gente, vamos chamar isso de Bichos Geeks, vamos. Mas foi por causa desse comentário, desse evento com elas, foram os triggerzinhos que ajudaram a formar a identidade do site.
Então é isso, gente. Até o próximo podcast, seus bichos. E nós voltamos em 15 dias. A gente não tinha falado isso ainda. E agora vocês sabem, se vocês ouviram até o final. Se vocês não ouviram até o final, vocês não sabem disso. Viu? Viu? Tchau.
Obrigada, gente. Tchau.
Tchau, tchau. Até o próximo.